Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
Hoje, destacando a aprovação da LDO, mantendo o orçamento secreto, uma reservinha de 19 bilhões de reais para o orçamento secreto, e também a aprovação da PEC, que aumenta benefícios no desespero eleitoral, mas que uniu dois lados dessa disputa eleitoral presidencial. Assuntos para o Felipe, que está aqui com a gente, que está também entre os 10 finalistas do prêmio IBEST de Melhor do Brasil em Política, hein, Felipe? Bom dia, parabéns.
Muito bom dia, Raizen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, salve, salve, sempre um prazer falar com vocês, muito obrigado pela menção aí, estou novamente nessa lista, é um prazer receber o carinho do público e pode entrar no site ali do IBEST, se quiser votar em mim, o endereço é ibest.vote/2989-29181, ibest.vote/2989-29181, esse é o link direto para me selecionar ali e confirmar o voto, eles permitem votar em três finalistas, mas o voto em um só é computado também, já esclareceu aí a plataforma, mas também é só entrar no site do Prêmio Invest e encontrar a categoria de política. Eu agradeço imensamente a audiência aí da Rádio Eldorado FM, uhum, que está sempre dando uma força ao meu trabalho.
Legal, vamos lá então. Vamos começar com os assuntos de hoje, com a LDO. É a praxe de todo o fim de primeiro semestre legislativo, mas a praxe desse ano, né, Felipe, veio com a confirmação do orçamento secreto. O Brasil parece que é meio parlamentarista, né, para orçamento, né?
Pois é, Raizen, olha, ontem foi um dia historicamente lamentável, que houve essas duas aprovações da LDO com a manutenção do orçamento secreto, que obviamente é uma liberação de verbas sem transparência, embora a transparência não seja o único problema, o problema é a própria existência de mais um tipo de emenda para liberação de milhões e milhões de reais para cada parlamentar, sendo usada essa liberação como compra de apoio parlamentar por parte da cúpula das casas legislativas e do próprio governo. E depois a aprovação também da PEC do desespero. Então, assim, para introduzir, e até para não ficar num assunto tão técnico, a gente às vezes precisa trazer literatura. Eu fiz isso num artigo chamado Lima Barreto contra Lula e Bolsonaro, que eu publiquei em 6 de outubro de 2021, relembrando trechos de duas crônicas do Lima Barreto. Não vai dar aqui para relembrar todos os trechos, mas tem a crônica Elogio da Morte, em que ele afirmou há mais de 100 anos que a covardia mental e moral do Brasil não permite movimentos de independência. Ela só quer acompanhadores de procissão que só visam lucros ou salários nos pareceres. O Lima Barreto era bastante crítico sobre a subserviência, sobre esse espírito de rebanho que existe no Brasil. E assim como Joaquim Nabuco não apreciava a política partidária, criticava a República, proclamada em 1889, depois do período imperial, e ressaltava, com um certo saudosismo, as qualidades do Império. E ele fez isso em outra crônica, que foi A Política Republicana, publicada em 19 de outubro, de 1918, prestem atenção, a literatura brasileira já expressava, certo, e para usar uma expressão do próprio Joaquim Nabuco, espírito de fraude que existe no Brasil. Então, vou ler aqui alguns trechos dessa que é a mais emblemática. 104 anos atrás, né? Não há assunto que mais me repugne do que aquilo que se chama habitualmente política. Eu a encaro, como todo o povo, a ver, isto é, um ajuntamento de piratas, mais ou menos diplomados, que exploram a desgraça e a miséria dos humildes. Aí ele elogia o Império, quando as questões eram diferentes, e fala assim, a República, porém, transformou completamente os nossos costumes administrativos e todos os arrivistas se fizeram políticos para enriquecer. E aí ele faz uma síntese ainda mais visionária sobre aquilo que hoje eu chamo de sistema, esse conjunto apodrecido de lideranças, os governantes e as suas classes, quer dizer, os seus propagandistas. Abro aspas para o Lima Barreto. A República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles e, para que não haja divergências, há a verba secreta. Os reservados deixam daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Fecho aspas aí. E na visão do escritor, que repudiava a vassalagem e as boquinhas decorrentes dela, a gente do Brasil pensa que a existência nossa deve ser a submissão aos Acácios e Pachecos, que eram personagens da época, para obter ajudas de custo e sinecuras. Vem disto a nossa esterilidade mental, a nossa falta de originalidade intelectual, a pobreza da nossa paisagem moral e a desgraça que se nota no geral da nossa população. Enfim, vários outros trechos aí que são bastante ilustrativos. Ele conclui só dizendo que não se admite mais independência de pensamento ou de espírito. Quando não se consegue, por dinheiro, abafa-se. É a política da corrupção, quando não é a do arrocho. Então aí a gente entra na pauta da LDO, que é justamente a aprovação de verbas secretas, das quais ele já falava, que eram usadas ali para você abafar qualquer dissidência, botar todo mundo no mesmo bolo e fazer com que o rebanho andasse com toda essa deterioração moral, que parece que só foi turbinada com o tempo. Então, essa proposta foi aprovada com um voto favorável de 324 deputados federais contra 110. O Partido Novo votou contra. Aliás, é preciso destacar aqui o papel do Partido Novo ontem. Foi o único partido que votou contra a LDO e contra também a LDO com o orçamento secreto e contra também a PEC do desespero. No caso da LDO, o PT, PCdoB, PSB, PSOL e Rede também orientaram voto contra o texto. O Lula tinha dito outro dia que o orçamento secreto é a maior bandidagem e tal. Embora, evidentemente, haja uma complacência muito grande dos petistas no Congresso em relação a isso tudo. E no Senado foram 46 favoráveis e 23 contra. O Podemos foi um dos partidos que votou contra a LDO. E o Podemos é o partido do relator Marcos Duval, aquele senador que admitiu ao Estadão que recebeu 50 milhões de reais por ter apoiado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois tentou fingir que foi um mal entendido, mas na verdade ele estava... Ele naturalizou tanto aquilo que ele acabou admitindo como se não fosse nada demais uma compra de votos da qual ele participou recebendo uma gratificação. Quer dizer, não recusou, não disse não. E é importante saber dizer não a propostas indecentes nessa vida. No Senado, o PT também foi contrário. O texto agora vai seguir para a sanção presidencial. Eu tinha citado na coluna de ontem que o senador Oriovisto Guimarães, que é do Podemos, chegou a apontar que a impositividade, quer dizer, a obrigatoriedade do governo de pagar essas emendas de relator, não havia sido totalmente retirada do projeto, porque tinha um outro trecho que prevê que o governo faça uma reserva para o pagamento das emendas de relator. Mas aí os parlamentares acham que esse dispositivo não significa que há uma obrigatoriedade do pagamento, e sim que os recursos estarão disponíveis. Então você tem ali, eu esmiucei isso mais na coluna de ontem, uma previsão de 19 bilhões de reais nesse orçamento, que é o valor da soma das emendas individuais e de bancada. Quer dizer, são outros 19 bilhões de reais. Você já está gastando 19 bilhões na soma das emendas individuais, que é aquele dinheiro que cada parlamentar tem para gastar, por volta de 17 milhões de reais, e as emendas de bancada, que é aquela verba que os parlamentares de cada estado tem para decidir onde vão alocar. É um absurdo completo que haja mais 19 bilhões de reais liberados sem transparência e privilegiando aqueles que apoiam o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o governo. Então, essa foi a primeira parte desse cenário de trevas ontem no Congresso Nacional. Vamos para a segunda, Raio?
Vamos lá, a segunda parte, essa aí você mesmo já tinha falado que ia ser de goleada, e foi, a PEC dos benefícios, PEC das que o ministro Paulo Guedes agora quer chamar de PEC das bondades, mas que tem muito desespero dos dois lados, né?
Ele tinha chamado de PEC kamikaze, né? Na verdade, um suicídio com o corpo dos outros, mais precisamente com o bolso dos outros. E depois, como o liberalismo do Paulo Guedes é uma inovação mundial, ele é tão flexível que ele vira o seu contrário. em busca da manutenção do poder, do cargo, de se passar pano para qualquer sujeira nesse governo, ele é capaz de transformar a kamikaze em bondade, sendo que a gente sabe que não são benefícios, são aparentes benefícios temporários que, em médio e longo prazo, vão se transformar num grande problema, inclusive para a população pobre. Porque você está endividando o Brasil para ter um impacto positivo nessa população e conseguir voto na eleição. Você tira a credibilidade fiscal ao furar o teto de gastos, ao burlar a legislação eleitoral, a rasgar as regras, né? E isso faz com que a inflação aumente. O próprio dólar aí já subiu em razão da primeira sinalização de aprovação da PEC do desespero. Os pobres pagam impostos nos produtos dos supermercados, eventualmente lá na frente vai ter que aumentar isso, e a inflação corrói o poder de compra deles, mesmo que eles tenham esse aumento aí de R$400 para R$600. O PT, apesar do Lula chamar de eleitoreira PEC, votou a favor, tanto no Senado quanto na Câmara. E ao contrário do Novo, que é contra essa prática de torrar dinheiro do povo na hora da eleição, o PT quer mostrar para o povo que, na verdade, o Bolsonaro está fazendo a ideia dele e que, na verdade, o PT está se esforçando para que esse benefício seja permanente, que não seja só até dezembro, que é ali dois meses depois do resultado da eleição. Então, o PT tenta uma saída mostrando que o Bolsonaro não está fazendo o suficiente, que era preciso fazer mais ainda para que haja esse suposto benefício de uma maneira mais duradoura. Agora, é preciso citar os nomes, são muitos aspectos aqui a abordar, mas eu não posso deixar de citar os nomes dos 14 parlamentares que votaram contra isso. Adriana Ventura, do Novo, Alexis Fontaine, do Novo, Felipe Rigoni, da União Brasil, Frei Anastácio, do PT, Gilson Marques, do Novo, Guiga Peixoto, do PSC, Joyce Hasselmann, do PSDB, Kim Kataguiri, da União Brasil, Lucas Gonzalez, do Novo, Marcel Van Hatten, do Novo, Marcelo Calero, do PSD, Pedro Paulo, do PSD, Thiago Mitrô, do Novo, Vinícius Poit, do Novo. Ainda haveria a deputada Daiane Pimentel, da União Brasil, que está com Covid, e o Paulo Ganimi, do Novo, que também está com Covid e não puderam comparecer, mas são contrários aí à PEC do desespero. O Lima Barreto tinha absoluta razão sobre a natureza das pessoas que acabam ficando no poder no Brasil, e o que a gente está vendo nesse momento é que o único partido que se diferencia por determinadas convicções, lamentavelmente, é um partido que não foi para a oposição do governo Bolsonaro e que acaba se opondo nesse aspecto específico como se fosse uma mera divergência pontual, que é o Novo. Eu critiquei várias vezes os deputados federais do partido por não confrontarem moralmente o bolsonarismo. Se entrarem agora de manhãzinha no Twitter, por exemplo, ali do Marcel Van Hatten, do próprio Paulo Ganim, vocês vão ver fios ali de críticas à LDO e de críticas à PEC do desespero, sem a citação nominal de Jair Bolsonaro. Então, o partido foi muitas vezes visto como linha auxiliar do bolsonarismo, até porque o financiador de campanha do Novo é o empresário Salim Matar, que era secretário do Paulo Guedes e que não bate de frente. Havia uma preocupação em Minas Gerais, agora está até um pouquinho mais descolado, também por causa do governador Romeu Zema, que busca a reeleição, não quer perder voto bolsonarista, assim como a bancada federal não quer perder voto bolsonarista. Um é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, o outro quer se reeleger. Então, eles têm muito receio em relação a tocar em feridas no campo da direita, preferem só criticar mais nominalmente o campo da esquerda, etc. Agora, deveria se distinguir mais. E tem um candidato hoje, apesar de terem sabotado justamente por causa da oposição do Bolsonaro, embora espalhem narrativas bolsonaristas aí da turma do Ricardo Salles sobre a personalidade, sabotaram a candidatura do João Amoedo, que já tinha pontos conquistados em 2018. E aí lançaram o Felipe Dávila. O Felipe Dávila tem se pronunciado de uma maneira muito correta sobre aquilo que é errado moralmente no lulismo, no bolsonarismo. E, talvez seja uma oportunidade para que a bancada federal se mobilize mais para a campanha dele nesse momento em que o Novo se diferencia dos demais, porque a própria suposta terceira via está aí também junto dessa aprovação. Então, petistas, bolsonaristas, centrão, essa turma aí, MDB, PSDB, fora uma outra exceção que eu listei aqui, eles estão todos mancomunados. Lamentavelmente, o único que não está é muito pouco incisivo. Né? Vamos ver aí se o Luiz Felipe Dávila consegue arrastar esse pessoal para sua base, que, na verdade, o pessoal que estava ali até patrulhando, quem diz que vai votar nulo no segundo turno contra, se for Lula e Bolsonaro e tal, porque, enfim, Lula seria pior, etc. Eles deveriam se mobilizar para mostrar um conceito diferenciado de país, um projeto diferenciado do país e não ficar orbitando em torno daquilo que vai muito mal.
Aí está a análise dos fatos com o Felipe Moura Brasil, e que amanhã volta ao Jornal Dourado, mas a coluna de hoje já vai estar lá no nosso site, radioeldorado.com.br, e também nas plataformas de áudio. Felipe, valeu, obrigado, até amanhã.
Valeu, eu continuarei aqui combatendo o ajuntamento de piratas, para usar a expressão do Lima Barreto. Até amanhã, valeu. Um grande abraço.